voltamos a apresentar Central Manhã.
A Virgínia manda um bom dia para todos lá da Rádio Arco-Íris FM do município de Graçaranha. O Josivan Lima, lá de Lagoa Grande, Maranhão. No próximo, todos os candidatos, todos são candidatos e estarão eleitos. Fala aqui dos deputados, acho que é dos deputados. Geralmente a é Sebastiana assim. Mendes manda um bom dia para Humberto Fernandes, para toda a equipe maravilhosa. O pessoal da Rádio Mais FM 104,9 manda um bom dia aqui para a Rose, diretora da Rádio Mais FM 104,9. O Abel Figueiredo. É, Abel Figueiredo Pará, né? Ou é no Pará já, Figueiredo, não deu para entender, Abel Figueiredo. É, Rádio Tarumã 87,9, Alexandre Coites, lá no município de Bom Jesus das Selvas. O William Coelho é de Capizal do Norte, não é isso? Estamos, diz que teve um problema de áudio, vê quem já foi corrigido. Pessoal da Tarumã também, agora sim, já voltou o áudio. Eu gosto disso, em tempo real, informando pra gente ir corrigindo por aqui. Nós tivemos um caso de um policial que foi baleado. Semana passada. Qual é a situação de saúde dele?
Pois é, Alberto, um policial que foi baleado, trouxe inclusive essa informação aqui de primeira mão na semana passada, identificado como Jefferson Castelo Branco Diniz, de 36 anos. Então ele recebeu alta ontem, no domingo, após uma semana de internação. E a informação foi confirmada, sabe por quem? Pelo próprio governador, que inclusive foi divulgado um vídeo, esteve visitando o policial no momento da alta. Então o Jefferson Castelo Branco estava em estado grave, mas sem risco eminente de morte, após ser baleado. Esse caso aconteceu na última segunda-feira, oito dias hoje, em uma borracharia na Avenida Daniel de Latouche, na capital maranhense, quando fazia aí parou para consertar um dos pneus do seu próprio veículo. Então o policial já recebeu alta e já está no seio da sua família.
Pois é, ele está com a mesma roupa que ele estava comendo um peixe lá na litorânea, lá no restaurante Estrela d'Alva. Vou fazer propaganda aqui do Estrela d'Alva, mas ó, ele estava lá antes, lá junto, acompanhado lá da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e o Roberto Cortes. Se encontraram por lá para comer um peixe, conversaram um pouquinho sobre política. O que que nós temos mais? Solidariedade pede suspensão do processo de Flávio Costa no tribunal.
É isso.
O Solidariedade está voltando atrás agora
Pois é, a legenda questiona inclusive trechos do regimento interno da Assembleia Legislativa que mantém o procedimento em sigilo. A indicação do advogado empresário, ela foi feita pelo governador Carlos Brandão e já passou pela Comissão de Orçamento da Casa, que analisou a constitucionalidade da escolha. O parecer, portanto, favorável da relatora Solange Almeida, só não foi aprovado de imediato porque Otelino Neto e também o Catulé Júnior pediram vistas. Então a votação está prevista para esta segunda-feira. Então vai ser votado.
Colocado em pauta novamente nessa segunda-feira. O cidadão, agora, quando ele corre, ele diz assim: ó, eu corro risco de perder esse negócio aqui. Eu propus isso, mas estou correndo risco de perder esse negócio aqui. Então eu vou pedir vista. É como se eu tivesse que ler. Sim, mas como é que tu vai ler uma ação que tu mesmo protocolou?
Assinou o documento sem ler.
É só para poder adiar. Nesse caso, pedir vistas, a gente traduz como adiar o julgamento. Tem o vídeo aí do Flávio Costa, né?
Eu tenho, sim. Eu tenho 38 anos de idade, então eu sou mestre em função social do direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo. Eu sou pós-graduado em direito eleitoral. Eu sou pós-graduado em magistério superior, sou pós-graduado em processo eleitoral, eu sou procurador municipal, eu sou professor da Universidade Selma há 13 anos, eu sou professor do TRE com o convênio com a UFMA de direito eleitoral e consultor. Então eu tenho essa questão, pelo menos na área do direito, com artigos publicados, seja de forma nacional ou internacional. Tentei fazer alguma mostragem dos meus artigos publicados de forma internacional, até na apresentação do meu currículo. Tento fazer isso de forma discreta. Eu sou um pouco até avesso às redes sociais, assim, não sou tão habilidoso nas redes sociais, e até fiquei surpreso com a proporção que meu nome pegou nessa situação. E até
Pois é, olha a colocação. Xalber Pereira, o que nós temos mesmo é estudar.
Não
é?
Com certeza.
Aprender, se preparar, nos qualificar. Depois de qualificar, não vamos tentar e não vamos aceitar ninguém tentar nos desqualificar, não é, para qualquer função. Acho que todo mundo tem que recorrer aos seus direitos. Agora, não sei quem conhece mais de direitos, se o Flávio Costa ou se o deputado Otelino, né? E aí tem que redigir agora as ações e ele defender os seus direitos. Vamos acompanhar esse caso e trazendo as informações. Eu queria agora...
Só para ficar aqui, Alberto. Hoje o Otelino faz o papel que o Hélio do Curso fez outrora.
Pois é, mas só que ele não fica bem na foto.
Fica difícil para ele.
Otelino, gente boa, um grande abraço a você, acompanha aqui o nosso programa. Mas a gente tá no TikTok sorrindo das brincadeiras, não tem aquele fanho lá? Like,
sim.
Sorrindo das brincadeiras. Daqui a pouco entra o Otelino. Quebra totalmente o TikTok. Acho que o TikTok tá parado. É outro clima. Derruba o clima do TikTok.
É importante, Humberto, é importante a oposição. A oposição no governo é igual ao comércio na concorrência. É preciso para a pessoa conhecer os dois lados. Mas, assim, é importante a pessoa ter o político uma certa coerência. É que nem, por exemplo, o jornalista, o pessoal que nessa função, que hoje fala bem do fulano e tal, quando é amanhã ele passa para outro lado, começa a falar mal.
Aí
a gente
pergunta,
qual é a opinião afinal do cidadão?
Pois é, e essa lutar? A gente sabe que é importante ter oposição, claro, criticar, apontar os erros, tal. Isso é bastante salutar, é bom para o governo também, ter alguém que vai apontar, para não aparecer só aquele pessoal que fica, vamos colocando aqui de forma coloquial, só os puxa-saco que fica dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma, tem que mostrar, porque o povo é quem sofre lá na ponta, e aí é preciso também abrir um canal de comunicação para que o povo possa se expressar, para o governador ficar sabendo o que está acontecendo de errado.
Você falou de questionar, Alberto, rapidamente aqui, esses últimos dias, repercutiu bastante nas redes sociais, uma moça lá de Viana, inclusive falando, pedindo ajuda ao governo, para um leite que ela não estava conseguindo nas UPAs. Então, até coloco aqui em pauta um dos próximos assuntos a ser conversado com o governador, para colocar essas questões. Como é que está a saúde? Porque a gente já vê ele falando de infraestrutura, falando a parte da cultura, mas a saúde, a gente observa que está um pouco adormecida, e é um princípio básico da sociedade. Então é preciso dessa injeção de ânimo. A gente sabe dos investimentos que estão sendo feitos, mas a população do Maranhão a cada dia cresce. Nesse momento a gente observa que está faltando muitas ações, principalmente na questão da saúde, no que tange é urgência e emergência.
Isso.
A urgência e emergência não é obrigação do governo, é obrigação das prefeituras, mas como a gente vê também que muitas prefeituras mandam para cá, e o hospital não é comércio que fecha a porta. Então é preciso que tenha o braço amigo do governo, porque caso contrário não tem como atender toda a população.
E também é compartilhada. Tem a responsabilidade da prefeitura, tem a responsabilidade do governo do estado e tem a responsabilidade do governo federal.
Exatamente.
Então, os três têm que trabalhar em conjunto, as três esferas. Mas nós vamos trazer agora quem
Jonas.
Esteve aqui no final de semana foi o ministro do Trabalho e Emprego, né, participando aí da solenidade de inauguração da primeira Casa do Trabalhador na região do Bacanga. E quem estava lá para registrar, para acompanhar tudo? Jonas Mendes e o Joseilton Gomes. Registraram tudo? Foi isso, Jonas? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Realmente registramos e ficamos felizes com o que a gente acompanhou, com a mobilização maciça que presenciamos da comunidade da área Itaquibacanga e também de outros bairros aqui da região metropolitana de São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão, juntamente com o ministro do Trabalho, que inauguraram a primeira casa do trabalhador aqui no Maranhão, situada essa no bairro do Anjo da Guarda, na área Itaquibacanga. A casa, além de oferecer o cine para que o trabalhador possa se colocar à disposição no mercado de trabalho, também o PROCON, para que o consumidor possa ir em busca daquilo que ele precisa em termos de direitos, a casa também está oferecendo cursos, vários cursos, dentre esses até laboratórios de informática de forma gratuita ao trabalhador, e tem também capacitação para os jovens não só aqui na região metropolitana de São Luís, mas o governador fez questão de enfatizar que em outras cidades do Maranhão também os jovens terão essa oportunidade. E de forma muito oportuna, a gente ouviu moradores, pessoas relacionadas à própria comunidade. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ouvir lá o morador, o Raul Fagner, que é morador da área Itaquibacanga. Se for possível, o James, vamos ouvir aí o que disse o Raul Fagner, morador da área Itaquibacanga.
Morador do bairro e como lutador ao lado de muita gente que buscamos todos os dias que os equipamentos públicos do estado estejam presentes aqui na área Itaquibacanga para resolver os problemas aqui dentro. Como tu sabe, Jonas, a área Itaquibacanga com seus 72 bairros, com mais de seus 200 mil habitantes, precisam ter equipamentos funcionando. E a chegada desse equipamento vem justamente de facilitar a vida dos moradores da área Itaquibacanga.
Também, de forma oportuna, ouvimos lá representantes da Câmara Municipal de São Luís. Foram vários que estiveram por lá, dentre esses, em especial aqueles que estão no dia a dia acompanhando os trabalhos do governo do estado e que fazem base, inclusive, ao governo do estado, à gestão atual. E dentre eles, o Coletivo Nós esteve representado pelo Eni Ribeiro, que é o co-vereador. Vamos ouvir, acompanhar o que ele falou para a gente.
Não, felicidade demais, né? A gente está inaugurando uma ferramenta dessa, um espaço como esse, dentro da nossa comunidade. Eu gosto muito de falar que quando a gente inaugura um Viva Procon, né, o nome Procon da ideia do consumidor, né, de direito de consumidor. Então a gente reconhece que essa região é uma região consumidora e que contribui com a arrecadação desse município. Né? Esse, no final das contas, esse é o recado que se dá para a comunidade. E a gente está falando de acesso a direitos, de direitos humanos, que precisa estar cada vez mais próximo das pessoas. A região da área Itaquibacanga, do Anjo da Guarda, é uma região que a gente fala que é um formigueiro humano, mora muita gente, e são essas regiões que a gente precisa, enquanto Estado, enquanto Câmara de Vereadores, eu falo enquanto vereador, mas também enquanto classe política que está ali para defender o direito do povo, essa é a preconização da política, é garantir com que esses direitos cheguem mais próximo das pessoas. Então a gente fica muito feliz porque a gente está inaugurando aqui uma unidade que fala sobre o direito do consumidor, mas que fala também sobre a questão do direito do trabalhador, fazendo a ponte, acesso ao trabalho. Também fala sobre a questão do de tirada de documentos, né? Então a gente está aqui com uma unidade que ela é completa, que ela é fundamental e que com certeza vai trazer muito avanço, muito benefício para essa comunidade da Itaquibacanga, para essa comunidade aqui do Anjo da Guarda.
O coordenador da casa, o César Nunes, ele falou mais um pouco para nós a respeito da funcionalidade, como é que vai funcionar a casa. Vamos acompanhar.
A partir de segunda-feira, a gente vai estar funcionando com o novo formato, a Casa do Trabalhador, que é uma incorporação do Cine juntamente com o Viva Procon. Então, todos os serviços que o Viva Procon fornecia nas outras unidades, vai passar a fornecer aqui. E é de fundamental importância para essa comunidade que tanto precisa, que tanto esperou para essa unidade ser transformada em Casa do Trabalhador.
Treinamento teremos aqui?
Treinamento, sim. Os nossos servidores já foram treinados, a gente também vai estar disponibilizando espaço para as empresas fazer a contratação da mão de obra dos trabalhadores da local.
De que forma que as pessoas vão ter acesso?
Só a partir de segunda-feira, a partir de 8 horas, o atendimento das 8 às 16, a gente vai estar aqui para estar atendendo essa população que tanto pediu.
E confesso para você que agora há pouco, passando próximo lá da casa do trabalhador, porque é acesso e deslocamento nosso para chegar aqui no centro da capital, já tem gente lá aguardando essas oportunidades que estão sendo oferecidas pela Casa do Trabalhador. O governador do estado fez questão de enfatizar o momento que o estado hoje ele incentiva a geração de emprego e renda, em especial para a juventude que está se formando, saindo da faculdade, e até mesmo o trabalhador tradicional. E baseado ou aproveitando o gancho da fala do governador, a reportagem, nós tivemos aqui a oportunidade e perguntamos ao ministro Luiz Marinho também a respeito dos novos empregos e oportunidades que o governo federal deverá disponibilizar a essa juventude aqui no nosso país. Vamos acompanhar o que disse o ministro Luiz Marinho.
economia. E nós temos que comemorar que a economia está indo bem. Se vocês olharem 23, 24 e o que está vindo para 25, os especialistas do mercado diziam que em 2023 o Brasil cresceria no máximo 1,7. Nós crescemos 3, um pouco mais de 3. Repetiu-se também em 24 a mesma coisa, né? Assim, o crescimento foi o dobro do que o mercado previa. Este ano vai continuar crescendo. Evidente que nós temos vários gargalos para resolver.
Muito bem, então a gente fecha a nossa participação e deixa aí os companheiros à vontade para fazer uma espécie de um comentário em torno de tudo isso que a gente já mostrou, porque nós, daqui a pouco, nós estaremos trazendo aqui para o Portal Central de Notícias as informações relacionadas ao Instituto Médico Legal de São Luís, que foi movimentado de forma regular já nas rodovias federais. Lamentavelmente, a PRF antecipou para nós aqui que tivemos duas mortes, dois motoqueiros, ou seja, um acidente envolvendo uma moto, resultou na morte do condutor e do garupa. E nesse momento, a PRF está atendendo uma ocorrência lá em Peris de Cima, de um veículo que está em incêndio lá, incendiando nesse exato momento, causando engarrafamento também no sentido Bacabeira, São Luís. Eu deixo com os senhores aí no estúdio, companheiros.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, trazendo as informações do que aconteceu na região do Anjo da Guarda durante esse final de semana. Ali é uma região com cerca de 270 mil pessoas. É uma região bastante populosa e que precisa da atenção do poder público. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Brandão também a respeito da qualificação para o mercado de trabalho.
Na realidade, nós temos um programa muito forte que chama-se Estação Tech, que eu sou um centro de capacitação que a gente está implantando em todos os municípios. Ano passado a gente começou a implantar, já são quase 30 ou 40 municípios que estão sendo contemplados. Como é que funciona isso? A gente faz uma parceria com os municípios, pega uma área como essa aqui, uma sala, a gente coloca, reforma tudo, pinta, coloca os ar-condicionado, bota os móveis, computadores novos, e a gente dá uma qualificação para o jovem começar a aprender a trabalhar no computador. Hoje você não pode avançar se você não souber o básico do computador. Então esse é um primeiro ponto. Nós, quando assumimos o governo, nós tínhamos 14 mil pessoas, alunos do ensino médio, cadastrados no ensino de profissionalização. Praticamente era só a matrícula voltada para o ensino médio. Agora tem também para o ensino profissionalizante. Nós saltamos de 14 mil para 65 mil jovens cadastrados pelo governo do estado para ter acesso ao ensino profissionalizante. Então,
é isso, fala do governador falando da qualificação profissional, tanto na região metropolitana de São Luís, quanto no interior do estado. Nós vamos rapidamente a um intervalo e voltaremos já já com a participação dos nossos repórteres e trazendo um pouco também do que foi o carnaval durante esse final de semana.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Vale reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.br.